Voltamos para falar de uma coisa que chama muita atenção. A gente só tem notícias hoje a respeito do mosquito Aedes aegypti. É a notícia do momento, porque não só forças-tarefas estão sendo realizadas, como as pesquisas vindas de Campinas, justamente da Universidade de Campinas, claro, com parceria com outras universidades, mas é elas que estão conseguindo trazer algum norte, alguma informação que nos leve a respostas ou testes rápidos, como nós comentávamos no bloco anterior, para tentar não só combater essa doença, como fazer o diagnóstico preciso, correto. O que pode-se acreditar, pelo que os próprios médicos estão dizendo, não aconteceu de uma forma mais efetiva nos últimos anos. A gente ouve agora a fala de um infectologista, o Rogério Jesus Pedro, porque as diferenças entre os sintomas destas três doenças provocadas pelo mesmo mosquito, a dengue, chikungunya e zika, são muito parecidos, muito mesmo. Mas as consequências delas no organismo da gente é que são diferentes e que está preocupando muito. Não é só a população, não. São os médicos mesmo. Ouça a fala do infectologista.
Essas doenças têm realmente sintomas muito, muito comuns. Mas elas têm um quadro que permite ao médico que a suspeição clínica da infecção. Vamos começar pelo dengue clássico, que nós já estamos cansados de conviver com o dengue e, de certa maneira, existe uma experiência acumulada grande no nosso país sobre o diagnóstico. O dengue a gente divide em duas formas, a febre do dengue clássico e a febre do dengue hemorrágico. É uma doença que aguda, de início geralmente súbito, que vem com muita dor de cabeça, dor no corpo e febre alta, logo desde o começo. A seguir, na sequência, pode surgir após o segundo dia um exantema, um raste cutâneo, e a doença dura em média uns 7 dias. Depois disso, os sintomas agudos desaparecem e permanece um mal-estar, um cansaço que persiste por algum tempo, isso na forma clássica. Nas formas hemorrágicas, a gente tem sangramento, que geralmente aparece também após o segundo ou terceiro dia, pode surgir alguns sintomas de sangramento que podem complicar o quadro da dengue. Esse é o dengue clássico que nós estamos acostumados a conviver. Recentemente chegou a febre chikungunya, que é uma doença também aguda, febril, com dor no corpo, com exantema, mas tem um destaque. O destaque são as dores articulares, que permanecem por um tempo maior, às vezes por semanas, mesmo meses. Essas dores nas articulações, elas são mais intensas nas extremidades. E às vezes as extremidades ficam, inclusive, com certo inchaço, um eritema nas extremidades. E as pessoas têm alguma dificuldade para caminhar. O chikungunya, lá na origem, o nome vem justamente desse acometimento articular que faz com que as pessoas fiquem em posições ou com dificuldades para caminhar. Lá na linguagem nativa, chikungunya quer dizer aqueles que se dobram, justamente em função desse acometimento articular, que é um destaque, então, para a gente suspeitar no seu diagnóstico. Agora, nós temos uma nova doença, que é causada pelo vírus Zika, que é esse vírus que está dando agora uma característica muito mais importante a essas infecções, porque trata-se de uma virose que muitas vezes é pouco sintomática ou mesmo assintomática, mas que nos casos clássicos, nos casos comuns, também se caracteriza por febre, por dor no corpo e por um acometimento na pele, com um exantema, que pode durar alguns dias, e a seguir a doença parece que não tem complicações graves entre as pessoas que adultas, ou mesmo em pessoas mais jovens, que adquirem a doença. Ela não costuma dar fenômenos hemorrágicos, e depois a doença desaparece. Muitos casos são pouco sintomáticos, até se confundem com viroses comuns. Essa doença é uma doença nova. A gente ainda não conhece não tem vivência com todos os aspectos clínicos da doença. Mas o grande pavor da infecção por esse vírus é justamente quando ela ocorre na gravidez, que pode trazer complicações fetais que estão largamente demonstradas como sendo as complicações neurológicas, né, que estão aí na mídia, trazendo essa nova, esse aspecto que muito mais preocupante que os anteriores, pelas sequelas neurológicas que podem determinar nas crianças que nascem, que são infectadas, cujas mães são infectadas durante a gravidez.
Antes desse momento que vivemos com a presença constante de casos de dengue, de zika e chikungunya, o país viveu, todos devem se lembrar, uma época com alto registro de viroses. Vocês se lembram? Tudo era virose. Você ia ao médico passando por qualquer tipo de situação, o médico falava, é virose, é virose. Alguns até diziam, é virose, porque não sabem identificar o que de fato está provocando esses problemas. Então, é diarreia, era vômito, é febre até. E o médico que conversou conosco, o infectologista Rogério Jesus Pedro, ele explica que estes podem até ter sido, sim, casos das doenças de agora, que, na verdade, não são doenças de agora, não são doenças modernas, elas já existiam, só não eram identificadas assim ou nesta quantidade, podem ter só aumentado. É que a diferença entre as consequências de antes e agora são, as consequências são as mesmas. A reação de cada organismo diante da infecção é que é diferente. Então, as doenças, elas já existiam. Se foi verificado como uma virose ou como uma dengue, como é agora, ou como um zika, elas já estavam por aí, elas só estão aumentando esse número. E que o que pode mudar realmente entre uma pessoa e outra é o organismo, é como você reage diante da doença.
Tem modalidades que são assintomáticas. A gente tem infecção e nem percebe que teve infecção. Sintomas, então, não são perceptíveis, embora a infecção esteja ocorrendo. Mas também tem um grupo de pessoas que tem formas mais leves, que se confundem com uma virose comum, às vezes nem sequer é identificada como sendo uma... confunde com um cansaço, umas queixas gerais que não caracterizam uma doença aguda, viu? Então, uma boa parte, se não é pouco, são cerca de um terço dos casos de dengue podem ser pouco sintomáticos ou assintomáticos. E nos outros, a mesma coisa. Então, é fácil a gente, as pessoas terem uma infecção por um vírus desse se não estiverem atentos, podem facilmente confundir isso com uma queixa mais inespecífica, um cansaço ou uma virose comum cuja importância eles acabam relevando. Isso realmente é muito frequente. Então fica um quadro de uma virose inespecífica. Uhum. Mas em tempos de dengue, em tempo de chikungunya, né, quando nós estamos tendo surto, em tempo de zika vírus, claro que a gente tem a obrigação de fazer a pesquisa dessas infecções, principalmente nas pessoas que têm um risco maior de ter complicações ou de ter manifestações mais preocupantes.
E sobre as campanhas que estão sendo realizadas, o infectologista acha que chegou o momento de atitudes mais efetivas.
Essas três doenças têm em comum o vetor. Quer dizer, são doenças transmitidas por vetor. O vetor, que é o mosquito, que é o Aedes aegypti, no momento, para todas as três, a maneira mais eficiente de você controlar a infecção é controlar o vetor. Então, todos os esforços que estão sendo feitos no sentido de controlar o vetor têm se mostrado insuficientes. A gente sabe que, por mais que as autoridades sanitárias tenham desenvolvido esforços, a gente está percebendo que a doença progride. Pelo contrário, até estão se acrescentando novas doenças transmitidas pelo mesmo vetor. Então, naquela fase do ministro, que diz que o Brasil está perdendo a guerra contra o Aedes, ela foi muito infeliz, mas ela traduz um sentimento que está no ar aí, né? E eu acho que chegou o momento de ações mais decisivas, entendeu? De ações mais fortes contra o vetor, porque não tem nada, do ponto de vista de tratamento específico, que seja capaz de controlar a evolução natural dessas doenças. E o que tem de vacina, que está começando agora a vacina contra a dengue, ainda é uma vacina que é muito, embora ela ainda não esteja sequer em utilização no nosso país, mas vai entrar agora, mas ela é uma vacina que está muito longe das vacinas ideais que a gente gostaria de ter contra uma infecção dessa. Ela dá uma média de proteção de 60%, 70% no máximo. Então é uma vacina que deixa muito a desejar, não é a vacina ideal. Mas é isso que já está começando a surgir. Vacina contra o vírus chikungunya, contra o Zika vírus, isso daí ainda está longe, muito longe da utilidade de ser utilizada na prática. Então, no momento, o que resta é o controle do vetor, tá certo? E isso é uma questão que pode ser, que é uma questão de saúde pública, mas também é uma questão individual. E a questão de você evitar o contato, mesmo quando o vetor existe no ambiente, você evitar o contato através do uso de repelente, de roupas adequadas, principalmente as pessoas que estão em áreas de maior risco de transmissão ou que têm algum fator associado que possa determinar uma manifestação mais grave da doença. Eu considero que a questão da luta contra o vetor é tão importante que ela merece mesmo ser enfocada de um outro modo, viu? Enfocado com uma prioridade nacional, viu?
Entendeu? Não é fazer alarde, não, né?
Não é essa de
promover o caos.
É a
realidade.
Não, isso aí tem mobilização das forças que são importantes no país, viu? Entendeu? Isso é uma tragédia nacional. Está acontecendo milhares de crianças com microcefalia. Isso é uma coisa que se possa suportar, sem que a gente considere isso um problema. Não dá para subestimar isso, entendeu? Então, e não temos nenhuma arma na mão, a não ser as ações de combate ao vetor. Isso já, no nosso país, isso já aconteceu. Não, isso é um déjà vu, viu? Nós já vivemos isso no começo do século passado, com a febre amarela, e ela foi combatida e o vetor foi erradicado do país. Em 1950, o Brasil foi considerado pela Organização Mundial da Saúde livre do Aedes aegypti, graças às ações que foram estabelecidas de combate ao vetor na época da crise da febre amarela.
Está aí a fala do infectologista a respeito dos sintomas e preocupações. O Rogério Jesus Pedro enfatiza muito bem. Não é fazer alarde ou promover o caos, não. É a realidade. Tem que combater o mosquito de qualquer maneira. São 10h51 agora.
Trânsito.
Notícias de um acidente na Prestes Maia, Lúcia Gomes.
Olha, Carolina, o motorista que sai lá do trevo Sérgio Mota e entra na Prestes Maia já vai enfrentando tráfego complicado porque houve um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. A faixa da esquerda está parcialmente bloqueada para o atendimento ao motociclista e com isso o tráfego fica um pouco complicado. O motorista tem que ir pela faixa central ou pela faixa da direita, mas assim que passa pelo acidente o tráfego já foi normal, Carol.
Ok, Lúcio, obrigada.